Olá pessoal, muito bom dia a todos vocês. Hoje, na nossa reflexão, vamos falar um pouquinho sobre síndrome do pânico. Síndrome do pânico é uma situação bastante desagradável e o intuito aqui das reflexões sempre é trazer para você uma visão mais aberta, né? Uma visão mais do todo da coisa. E se você acompanha esses áudios aqui há um tempo, você vai ver que eu gravei há um tempo atrás, um áudio falando, né, que você precisa entender o processo. E dentro dessa situação, a gente precisa entender um processo. Você vai no médico, você tem medicações, tem uma série de tratamentos, psicólogos e tudo mais. Mas se você não entende o processo da coisa, você não cura aquilo, né? Você não resolve aquela situação. Porque como toda problemática humana, seja ela em situações ou em forma de doenças, ela tem um processo. E esse processo vem, não é para te castigar, não é porque você é azarado, não é porque é a lei divina, é a vida te testando. Não, não é nada disso. É simplesmente pelo fato de que você, aquela sensação, ela vem no seu corpo para você entender que tem alguma coisa ali que não está legal. É aquela luzinha no painel do carro, ó, acendeu para avisar que você precisa, né, observar que tem alguma coisa ali que não está legal. Dependendo da luzinha, você precisa parar na hora, imediato, porque o negócio é mais sério, ou dependendo da luzinha, dá tempo de você, né, chegar até um mecânico, até um lugar onde você possa observar aquilo. Falar, ó, precisa dar uma olhada porque está tendo algum problema ali. Isso não impede de seguir a sua viagem. E outras, ela vai acender e você vai ter que parar imediatamente, senão você estoura tudo. O corpo da gente funciona da mesma forma. Então, na medida que aquela luzinha acende, eu preciso começar a entender qual é o processo, né? O carro, você leva lá, o mecânico vai olhar e falar, olha, é aqui, é assim, por causa disso, tá vindo ali, tal, tal. E vai te explicar o processo todo que está danificando. Ó, tem uma peça danificada aqui. E essa peça está causando isso, nós vamos substituir e resolver o problema. Tá bom, no corpo humano você não tem como substituir a peça. A peça não. Mas a energia que comanda a peça tem. A nossa substituição, ela não é física, mas ela é emocional. E ali você substitui aquilo, ou seja, tem um padrão ali. Eu vou substituir aquele padrão porque eu entendi que aquele padrão ele está danificando o sistema todo. Pô, tá bom, Jorge, legal, entendi, assim na cabeça tá tudo certo. Como é que é isso? Vamos lá. O corpo, ele é e nós temos aqui a nossa força anímica, que eu chamo de bicho. Então tem as forças nossas aqui anímicas que ela vem em forma de sensações. E ali você tem a raiva, você tem o impulso, né? Você tem a ousadia, você tem tudo aquilo que traz uma sensação no corpo. Então essas vias, né, vamos chamar de vias, elas funcionam perfeitamente. Então quando eu tenho ódio, eu vou sentir aquele ódio, né? Que eu quero às vezes matar o desgraçado, mas eu tudo bem, tá ali, eu tô sentindo, deixa eu ver por que é que eu tô sentindo isso. E ali eu estou sentindo isso por causa disso. Então tem um processo. Eu fiquei muito puto. Por quê? Porque não fizeram o que eu queria ou fizeram o que eu não queria. Ou não foi do meu jeito. Né? A coisa é assim, a coisa é assado. Enfim, cada um tem o seu colorido ali. Tem o seu motivo para aquilo. Mas vem, e eu preciso entender por que é que eu sinto aquilo. Mas a gente aprendeu que tem que bloquear. Não, imagina, você não pode ter ódio de ninguém. Você não pode ter raiva de ninguém. Tem que respeitar o próximo, tem que amar o próximo. Tá, até entendo você. O ódio desenfreado, ele faz besteira. Como tudo, todos os excessos, todos os extremismos, né? O extremo, ele nunca é bom, nem para baixo e nem para cima. Extremo é uma coisa horrorosa. Então, tá bom. Você vê ali, então, que tem essas vias. Quando essas vias fluem naturalmente, a coisa ela acontece tranquila. A síndrome do pânico ela vem justamente porque a gente bloqueia essas vias. De que forma? Então, Acabei de explicar. Eu sinto aquela raiva, eu sinto aquele ódio, então eu não posso sentir ódio. Dentro da minha cabeça, eu começo a criar uma coisa que não pode sentir, mas eu estou sentindo, aquilo veio de fábrica. Tá ali dentro, é um item de série. Todo mundo já teve um ódio na vida, pelo menos uma vez na vida, que ódio, né? Ficou ali. Quando você recalca aquilo, que você segura aquilo ali, essa força ela começa a ir por outros caminhos. E outros caminhos em que você não tem o controle, que você não tem a administração disso. E ali, claro, a pessoa se encontra numa situação que ela realmente ela não consegue sair dali. A própria depressão é assim, o que as pessoas muito falam, ah, isso é frescura. Não é frescura, você precisa entender esse processo. A partir do momento que você entende esse processo, a coisa vai andando. Eu trabalhando com pessoas, comigo mesmo e com pessoas ao longo de mais de 20 anos, eu comecei a perceber que as situações, a problemática humana, ela é muito parecida uma com as outras. Então só muda ali o palco, né? Mas o enredo ele é o mesmo. Então uma coisa ou outra, um pouquinho ali, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas no geral é tudo igual. A pessoa ela vai contando versões diferentes, mas lá na essência é sempre a mesma coisa. É a mesma situação que vai se repetindo. E nesse inteirinho todo, você vai observando que as pessoas elas vão absorvendo as coisas de acordo com o padrão em que ela vai vivendo, em que ela tem ali dentro da cabeça dela. Ela se identifica com coisas que estão dentro dela. Então, se eu sou uma pessoa que me sinto rejeitada, todo mundo for rejeitado, eu me ligo naquilo que ah, eu entendo como é. Não, você não entende. Você se sente igual, mas você não entende o processo. Então, a pessoa ela confunde com a situação. E aí ela vai entrando cada vez mais porque ela fala, ah, eu entendo, é igual, é assim mesmo, não sei o quê. E não é assim. Você foi traída, você fala, ah, eu entendo que homem é tudo igual, homem é assim mesmo. Não, não é assim, não é tudo igual. Você não entendeu o processo, você só está se identificando com ele. Na cabeça você fala, é assim, e aí você carrega esse padrão. Então você vai obstruindo essa vida, essa via do relacionamento. Então o relacionamento para você já ficou uma situação complicada. Bem, e ali você vê que é um enrosco, porque você não soube lidar com aquilo. Na síndrome do pânico, ela funciona do mesmo jeito. Mas só que a síndrome do pânico é um recalque dessas vias do meu instinto, né, do meu bicho, do meu poder realizador, da minha força. De que forma, né? É uma força muito forte. Então eu tenho medo de ir na rua, eu tenho medo de dirigir, eu passo a ter medo, sinto que as pessoas estão me perseguindo, eu tenho que sempre ter uma válvula de escape, eu estou na estrada ali, eu tenho que andar na direita, porque a qualquer hora que eu quiser sair, eu saio, eu não posso ficar atrás do carro. Né? Então eu não posso sentar ali no meio, eu tenho que estar sempre perto da porta, elevador nem pensar, né? Então são coisas que eu preciso sempre estar pronto para ter uma saída ali, porque senão me dá esse pânico, me dá essas crises. Isso está muito relacionado, né, à minha forma como eu me coloco dentro da vida, ao meu ímpeto, né, à minha ousadia. Então você aprendeu, a pessoa foi ensinado que ela não pode fazer assim, que ela não pode sacar, ela vai recalcando os impulsos dela. E aí chega uma hora que ela não controla aquilo, porque aquela via, como ela entupiu, ela foi bloqueada, o canal vai por outro lado e aquilo vem muito mais forte para mostrar para a pessoa, ó, não é assim. Assim não. Você tem um talento muito grande, muito forte, isso aqui precisa ser colocado. E aí vai sem controle, e é sem controle mesmo. A pessoa não tem domínio dela. É impressionante, é um desespero, é pânico mesmo, né? É pânico. Aquilo é muito mais forte do que a pessoa, que é para ela entender. É aquilo que eu falo, a vida, quando você não entende uma coisa, ela vai deixando exageradamente grande as coisas para você. E aí, quando a pessoa vem e ela tem aquele domínio dela, ela começa a entender o processo, ela cura a síndrome do pânico. Ah, então é assim a minha ousadia, porque a ousadia é uma coisa que a gente aprendeu a reprimir. Você não pode ser ousado. Olha que menina ousada, que homem ousado, né? Já fala com sentido pejorativo. Porque, ó, você tem que ser castradinho. Você tem que ser assim, menos. Não pode, não dá, não serve. E ali você tira a beleza que você tem de realizar as coisas. Lembra que as pessoas que, a minoria que realizou grandes feitos, eram tidas como loucas, porque fugia do padrão, sai da casinha. E aí, se você entra num extremo, por isso que isso precisa estar bem administrado, porque se entra num extremo, você começa a fazer besteira. Por isso que a ciência, ela é legal nesse sentido, porque a ciência, ela vai pesquisando, ela vai pesquisando, ela vai pesquisando, né? E ela está testando uma coisa aqui, uma coisa ali, e vai, ó, descobriu isso, descobriu aquilo, e vai agregando valores. Por isso que passa pelas mãos de várias pessoas, de vários cientistas. Por quê? Porque às vezes um está na paranoia, ele está numa utopia de que aquilo é assim, assim, assim. Aí tem que vir o outro falar, não, peraí, ó, menos, né? Menos, ó, não, aqui, aqui, assim, ó, assim, tem isso, tem aquilo, tal. Porque a pessoa, ela fica tão cega naquilo que ela acha que aquilo é uma verdade absoluta. Então, vai passando de mão em mão, uma equipe, várias pessoas testando em vários lugares aquilo tal, até eles chegarem numa conclusão, falar, não, isso aqui realmente, por enquanto, até o momento, é assim, não tem uma coisa melhor, é isso aqui. E aí depois vai descobrindo mais coisas em cima. Então, é um eterno aprendizado. É um eterno aprendizado ali o tempo todo. Se você quer essa utopia só em cima daquilo, você vai para um extremo e aí você vê as coisas que estão acontecendo no mundo por causa do, né, na política, por exemplo, por causa do extremismo, né? Ou para lá, ou muito para cá, ou muito para lá, e não adianta. É extrema esquerda, extrema direita e, né, aquela extremo é uma coisa que não funciona. Por isso, a síndrome do pânico é o recalque que a gente tem. E esse recalque, a gente precisa entender, observar o que que eu seguro, qual é essa força minha, o dirigir, por exemplo. Dirigir é como você dirige a sua vida. Por que que eu tenho medo de dirigir em determinados lugares? Porque você não nasceu com aquilo, você se tornou assim. É porque você tirou esse teu ímpeto de ir, de ser livre, de liberdade, porque não pode pegar mal. E se será, é perigoso. É o medo, né? A cultura do medo que foi colocado na gente. A mãe, para proteger você, para ela não ter a dor de cabeça, porque ela era píssica também, ela fala para você não ir lá que é perigoso, que lá o pessoal mata, tem droga, tem prostituição, tem isso, tem aquilo, né? E aí ela põe o medo em você para você ficar em casa. Por quê? Porque você em casa, ela está segura. Não é você, é ela. E isso você vai recalcando aquilo, achando que você não pode fazer porque o mundo é perigoso. Mais cedo ou mais tarde, dependendo de como você absorve aquilo, isso vira uma síndrome do pânico. Um transtorno, né, dentro da sua personalidade. Então a gente precisa observar bem isso e olhar direitinho. Porque quando você pega alguém com síndrome do pânico, eu já atendi várias pessoas com síndrome do pânico. E o relato que eu tenho é sempre o mesmo. O mesmo que eu digo assim, aquela coisa da causa, né? É sempre a mesma coisa. Tem ali, ó, uma situação, né? Então, tem todo um processo. Esse processo, ele vai originando daqui. Do quê? Do recalque do seu temperamento. Temperamento é algo muito forte. O recalque da sua ousadia, do seu ímpeto de fazer as coisas na vida. E a coisa que mais atrapalha o ser humano, não só na síndrome do pânico, mas olha, é uma síndrome mundial, é você escutar os outros. Quando a gente escuta os outros, a gente recalca o nosso temperamento. A gente tem mania de escutar o que o outro fala. O que o outro fala é importante. E vai com essa roupa, pronto. Você quer mudar. E esse cabelo, hein? Você quer mudar. Ah, mas ó, pega mal, você vai mudar. Ah, vê lá, hein? Você começa a repensar o que você ia fazer. Ah, eu acho que você devia fazer assim com o seu dinheiro. Você escuta conselho de pobre para cuidar do teu dinheiro. Como é que eu vou escutar de uma pessoa que não realizou nada na vida dela? Ela não teve nenhum tipo de experiência com aquilo que ela está querendo me explicar. Não dá, gente, se você não vivenciou aquilo. Então, quando a gente escuta os outros, a gente também começa a recalcar esse temperamento. Essas vias que fluem normalmente dentro da gente, olha, eu vou sentir o ódio sim. Eu vou sentir o ódio porque está aqui dentro de mim. Eu estou sentindo, deixa eu ver porque eu quero matar aquele desgraçado. É por causa disso, porque você veja bem, filho, todo mundo, vou dar um exemplo muito clássico aqui. Filho, todo mundo adora, gosta, ama, mas não é sempre. Quem é pai e mãe sabe. Não é sempre que você ama. Porque tem hora que você quer matar, torcer o seu pescoço. No ódio. Ah, mas não pode. Como não? Nossa, eu tô puto com meu filho, com a minha filha. É. Claro que tá. E aí eu preciso entender o processo. É lógico que isso vai para aquele extremismo, eu acabo agredindo, né? E aí eu perco completamente a razão. Ou eu fico muito submisso. Eu fico num extremo muito submisso, então a pessoa vem e janta você. Aí é o filho que bate em você. Não tem um equilíbrio. Mas eu vou sentir sim, eu estou sentindo por causa disso. E depois eu vou entender do processo. Eu não vou recalcar aquilo. Não, eu fiz assim por causa disso e fiquei muito puto por causa daquilo. Você entendeu aquilo até para que nas próximas você possa entender a pessoa e aquilo não suba com tanta, né? Com tanta explosão. E ali você começa a entender esse ódio, você começa a ter o controle daquilo, a administração daquilo. Então, pera lá, a pessoa é assim, assado, pô, ela não fez como eu queria, eu fiquei com ódio. Não, pera lá. Então, deixa eu controlar, porque esse ódio não pode vir porque as pessoas não fazem o que eu quero, senão me torna arrogante. Então, você entende, gente, que é um processo tanto para mim que estou sentindo, como para o outro que vai sentir a minha ira, a minha raiva. E lógico que nós, né, ali não tem vítima. Não tem vítima, não tem ninguém, ah, é muito autoritário. Não, tem um cúmplice de processo. Tanto eu quanto a pessoa, nós estamos numa fase de processo e cabe a nós entendermos isso. Parece uma coisa complicada, mas não é. É simplesmente porque não explicaram para a gente como fazer isso. Como colocar isso de uma forma mais coerente, uma forma mais bacana. Então, essas vias, elas não vão sendo reprimidas. Eu coloco isso para fora. Você vê num caso de uma pessoa mais explosiva, né? Uma pessoa mais, aquela coisa mais que estoura mesmo tudo, dificilmente ela infarta. Porque na hora ela já faz, ela estoura, né? Arrasa quarteirões, faz aquele escândalo, tudo. Tudo bem, mas ela dificilmente ela tem um problema ali. As pessoas que geralmente são mais calmas, nossa, uma pessoa tão tranquila, calma, serena, infartou. É, porque ela reprime, ela recalca. O outro, de uma certa forma, acaba explodindo aquilo. Então, é muito claro esses casos, se você vai, lógico que isso não é 100% dos casos. Então, eu estou dando aqui, né, uma porcentagem para vocês. Então, uma pessoa, quando ela é mais explosiva assim, ela tem outras situações que atrapalham ela. Mas dentro dela, ela consegue soltar aquilo. E depois, talvez, ela vai até entendendo ou não. E aí a gente vai para um outro lado da coisa, porque também não tem um controle. É o que eu falei, descontroladamente. Não adianta também. Então nós vamos entendendo todo o processo. E é isso que a gente vai afinizando com isso e vai administrando aqui. Pô, aqui eu estourei demais, aqui eu estourei de menos, ali eu me coloquei assim, assado. E ali você vai regulando aquilo. E aí você vai se colocando ali no caminho do meio. Nem muito céu, nem muito terra. E você começa a praticar a sua postura. Com isso, você não tem a síndrome do pânico. Você não tem a depressão. Você não tem as doenças que vão causando, as situações do teu dia a dia, as provas que você gosta de chamar. Porque para a gente desenvolver isso, como é que eu vou desenvolver todo esse meu potencial se não vem as situações para que eu possa enfrentar aquilo? Por isso que não tem o karma, não tem testes, não tem provas. São situações para eu poder desenvolver aquilo. Eu vou jogar bola, então eu tenho que me envolver com a bola. Eu tenho que treinar como é que eu chuto, eu tenho que treinar como é que faz um drible, como é que segura, como é que domina. E aquilo é um treinamento. Para que eu possa, já não chego lá e pum, 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 pá, a coisa acontece. Não, eu vou aperfeiçoando aquilo. E não quer dizer que eu sou ruim, que eu sou um perna de pau, que eu sou burro, porque eu não fiz aquilo. Não, eu estou aprendendo. Na vida é a mesma coisa. Você está aprendendo. Por isso que uma hora você vai muito acima e uma hora muito abaixo. Mas com essas lições você vai entendendo isso. Na medida que você vai entendendo isso, você vai administrando isso legal. Você tem o domínio da coisa. E aí, quando a pessoa do síndrome do pânico, ela começa a entender esse processo, ela fala: caramba, é isso mesmo. Eu recalquei esse meu temperamento. Olha, eu deixei com que as pessoas mandassem. Eu escutei isso que eu não poderia fazer tal coisa. Como não? Se está dentro de você. Olha, o homem não chora. Como não? Mas eu estou com uma vontade de chorar. Mas não pode chorar. Você acha que isso vai para onde? Onde que isso vai estourar? Isso vai estourar em algum lugar. Isso vai para alguma. Essa sensação, ela vai jogar você em algum canto. Ela vai por outras vias que você não vai ter controle. Que é justamente para mostrar que chorar faz parte da existência. Mas homem não chora. Isso é de uma baita ignorância, de uma herança que a gente herda. E se você não toma cuidado, ah, não chora, não chora. A gente fala para a criança, como não chora? Está sentindo dor, está sentindo medo. Chora sim, veja, vamos pôr para fora, mas vamos administrar, porque senão vira um chorão para qualquer vai, chora. Não pode. E ali você vai, a pessoa vai entendendo o quanto é importante para ela chorar naquele momento, ela chorar, e o quanto aquilo não tem necessidade disso. Senão você fica chorando por tudo e qualquer coisa. Chora porque viu o sol, chora porque viu a terra, chora porque viu o vento, chora porque viu a novela, chora porque, né? E fica descontrolado chorando ali porque fica se comparando nas situações. Então, gente, eu acho que deu um exemplo aí bem legal, né? O escutar os outros é algo terrível na vida da gente. Então, observe bem, né? E até para escutar mesmo isso, porque fala assim, a pessoa vai para o extremo, ah, então não tem que escutar ninguém. Não é isso, demônio. É você prestar atenção, porque às vezes tem uma coisa legal. Por exemplo, eu estou fazendo essa reflexão aqui. De repente, para você, isso faz todo sentido. Você entrou em sintonia com aquilo, então isso é uma coisa boa. Você fala, poxa, faz sentido, é isso mesmo, vivenciei aquilo. Tem pessoas que eu conheço assim, então, olha, bate direitinho com o que está falando. Então, faz sentido para você. Isso é uma coisa boa que você está ouvindo. Então, você vai colocar aquilo vai entrar em você, vai fazer parte de você, e você agora vai fazer suas pesquisas em cima disso. E vai agregar mais valores em cima disso. Então, não é que não escutar geral. Esquece o extremo. Deixa eu ver, ó, filtro. Ó, isso que você falou faz todo sentido, legal, bacana, para mim foi funcional. Absorvi, vou usar e vou aprimorar. Não, o que você está falando para mim não serve. Joga fora. Ó, excluí, porque isso aqui para mim não quer dizer nada. Tá tudo bem. Aí você começa a entender o equilíbrio. Isso faz sentido, é funcional, entra. Isso não faz sentido, não é funcional, sai. Simples assim. E assim a coisa vai caminhando. Então, pessoal, espero que tenha ajudado para vocês, né, essa reflexão, para que você perceba isso, que o recalque dos meus sentimentos, das minhas emoções, são muito, mas muito prejudiciais. Eu preciso entender a coisa, eu preciso sentir a coisa para eu poder administrar a coisa aqui dentro. Então, se você conhece alguém com pânico, se você já teve o síndrome do pânico, ainda tem esses medos de alguma coisa, entenda o processo disso. Não combata isso, tá? Não tome remédios para parar aquilo. É, observe bem essa situação e fale, pera lá, deixa eu ver, criar uma consciência em cima disso, que você tem plena capacidade de resolver isso, mas precisa dessa orientação, precisa entender esse processo para que a coisa flua perfeitamente dentro de você. Um grande beijo a todos vocês, um excelente estudo e até a nossa próxima reflexão.